O nosso contato agora é com a nossa produtora Samara Sadek, que traz para a gente os destaques dos portais da internet e também as atualizações dos números da pandemia no Brasil. Samara, muito bom dia para você.
Oi, Tiago, muito bom dia. Bom dia a todos que estão com a gente no Conexão Senado.
Pois então, Samara, qual o seu primeiro destaque desta sexta-feira?
Olha, Tiago, é aquela operação que busca descobrir o que aconteceu com o vazamento de dados de milhões de brasileiros. O Portal G1 traz esse destaque, que a Polícia Federal prendeu em Uberlândia, né, cidade de Minas Gerais, hoje, o suspeito do maior vazamento de dados do Brasil. De acordo com a investigação, o hacker, conhecido como Wanda the God, é responsável pela divulgação de informações de 223 milhões de brasileiros. Além da prisão, a operação da Polícia Federal, que é batizada de Deep Water, cumpre 5 mandados de busca e apreensão também no município de Petrolina, em Pernambuco, além, claro, de Uberlândia. A suspeita é que autoridades públicas estejam entre os alvos dos criminosos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi quem expediu essas ordens a pedido da Polícia Federal. Segundo as investigações, os dados sigilosos, como endereço, nome completo, CPF ou então o CNPJ, né, no caso das empresas, foram disponibilizados em um fórum na internet. Essa página é especializada em troca de informações sobre atividades cibernéticas. E aí, de acordo com a polícia, a divulgação de parte desses dados foi feita gratuitamente por um usuário desse fórum que, ao mesmo tempo, expôs à venda o restante das informações sigilosas. E elas poderiam ser adquiridas até com criptomoedas. E após as diligências, então, a Polícia Federal identificou o hacker suspeito de obter, divulgar e vender esses dados, assim como um outro hacker também que estaria vendendo os dados por meio de suas redes sociais. Então, esse é o destaque dessa prisão, então, para começar a desmantelar essa rede de venda e de vazamento de dados, né?
É verdade, afetou muita gente esse vazamento de dados aí. E, Samara, sobre a pandemia no Brasil, temos os números atualizados?
Pois é, Tiago, a atualização feita nessa quinta-feira à noite, né, são dados oficiais lançados no portal do Ministério da Saúde. O Brasil, então, contabilizou 86.982 novos casos de Covid-19 no Brasil em 24 horas. Ao todo, nós temos aí cerca de 1.153.000 casos ativos, né? É o tamanho da nossa pandemia oficialmente hoje de casos ativos. Agora, lógico, o nosso montante geral já chega quase são 11.780.000, mais ou menos, o número da pandemia no Brasil. E, obviamente, a maioria já de recuperados, mas a gente sabe, né, que atualmente, com as novas variantes, todos nós estamos nessa roda novamente. E em relação aos óbitos, o Thiago, também é um número muito ruim, né? Um número de recordes de mortes registrados nos sistemas. Foram 2.724 novos óbitos que se somam, então, aos cerca de 287 mil pessoas ao todo que já morreram vítimas da pandemia no Brasil. Com esses números altos também, a gente já vai falando agora sobre as médias móveis, que também são um reflexo disso tudo, porque as médias todas estão muito altas e subindo. A média móvel de mortes, ela chegou nos últimos 7 dias a 2.096 óbitos diários, ou seja, é o segundo dia que a gente passa dos 2.000 de média e já há mais de 57 dias que o Brasil perde mais de 1.000 pessoas por dia de Covid-19, né? É um índice que está em alta, uma alta de 47% em relação ao período, né, de avaliação, que são os últimos 14 dias. Em relação ao número de casos, também estamos com essa média muito alta. O Brasil já registra na casa de 70 mil mortes, né, diariamente. Os dois números seguem em alta.
Certo, Samara. Infelizmente, os números não param de subir. E isso acaba ocasionando também novas medidas, né, contra a aglomeração de pessoas nas cidades do Brasil.
Pois é, eu separei aqui, são dois destaques, Thiago. O Rio de Janeiro, né, vai ter agora suas praias fechadas neste final de semana. A prefeitura da cidade publicou hoje essa regra com o fechamento das praias para conter o avanço da Covid na cidade. A princípio, então, vale para este final de semana até às 5 horas da manhã de segunda-feira. Então, na virada de sexta para sábado até segunda-feira, e ainda a prefeitura está avaliando a antecipação dos feriados de abril, né, os feriados da Semana Santa. E aqui no Distrito Federal, na região de Goiás, na verdade, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é bem famoso aqui, passa também a fechar a partir de hoje, só deve voltar no final do mês, para também tentar conter o avanço da pandemia.
E temos também reação, né, a essas medidas de distanciamento social.
Pois é, a reação, segundo um destaque na internet, também no portal G1, o presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para derrubar alguns decretos dos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul, que justamente determinam restrições de circulação de pessoas diante do aumento expressivo do número de mortes e também da transmissão. O governo pede que o Supremo Tribunal Federal determine que esse fechamento de atividades não essenciais durante a pandemia só pode ser por base em uma lei aprovada pelo Legislativo e não por decretos de governadores. É essa mudança que o governo federal pretende levar a cabo no Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente anunciou isso na sua live semanal. Então é uma reação, né? O governo, a gente sabe que é contra. Ele tem uma outra visão sobre essa questão das restrições.
Certo. E, Samara, como estão os números da vacinação no Brasil?
Bom, Tiago, seguimos nos cerca de 5,19% da população vacinada, né? Quase 11 milhões, já chegamos quase a 11 milhões. São 10.984.488 pessoas vacinadas, Tiago. A gente vê que o estado do Maranhão, aliás, desculpa, do Amazonas, ele segue, né, sendo o de destaque. Ele tem cerca de 8% da população vacinada. Já o estado de São Paulo segue em segundo lugar com mais ou menos 6%. Né? Então a gente vê que é um ritmo ainda muito lento. E vamos lá, vamos aguardando. Essa semana a gente recebeu, né, as capitais, as cidades receberam vacinas, né, novos lotes de vacina. Então, vamos aguardar que a gente consiga, enfim, que a grande previsão era justamente março e abril, que a gente fosse dar uma guinada. Então, vamos aguardar.
É verdade. E para fechar a semana, Samara, vamos com um destaque sobre auxílio emergencial?
Pois é, vamos falar rapidamente. A Agência Brasil fala isso, né? Vamos ao destaque. O governo realmente editou ontem a medida provisória que define esse novo auxílio, que terá valor médio de R$ 250,00, pagos em 4 parcelas, né, a partir de abril. Então, serão cerca de 45 milhões de famílias contempladas e o custo total seria de R$ 43 bilhões de reais já no orçamento da União. E aí, segundo a Caixa Econômica Federal, o calendário de pagamento da nova rodada está pronto, mas essas datas de pagamento dependem ainda do aval, né, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, a Caixa Econômica já está mais preparada tecnologicamente para retomar esse pagamento nas agências e também por meio daquele aplicativo chamado Caixa Tem, né, então, para evitar as aglomerações. O Pedro Guimarães explicou que esse pagamento aos 45 milhões de beneficiários seguirá o modelo adotado no segundo semestre do ano passado, que eram calendários escalonados, né, para os trabalhadores informais e o cronograma paralelo, né, já habitual do Bolsa Família para quem participa do programa. Então vamos aguardar, é só uma questão de divulgação das datas.
Tá certo, Samara Sadek, muito obrigado pela sua participação, um bom fim de semana para você.
Bom fim de semana, Tiago. Segunda-feira, então, de volta o Adriano Faria, não é isso?
Exatamente.
Um bom fim de semana. Obrigada pela semana, Tiago. Até a próxima.